boa noite. Quanto rosto conhecido, né? Quanta gente conhecida. Que prazer rever vocês. Que prazer poder estar aqui contando um pouco da minha história. Antes de eu começar a contar a minha história propriamente dita, eu queria só abrir um breve parêntese, que é explicando um pouco só da reportagem que saiu por último da Brigada da Rede Amazônica, que mostrou eu voando. Então eu não quero, para poder deixar bem claro, o acidente que eu sofri é um acidente de base jump. Base jump é você saltar de objetos fixos, tipo ponte, guindaste, antena e montanha e prédios. É um esporte extremamente legal. Aqui em Manaus, aqui no Amazonas, era só eu e mais um que fazíamos, que praticávamos esse esporte. Agora só esse mais um. Eu parei. Base jump eu não faço mais. Mas eu trouxe aqui uma breve explicação, só para que os irmãos entendam e vejam o que é o base jump e o que é o paraquedismo. Paraquedismo eu voltei a praticar, estou bem, consigo pouso de carrinho, igual carrinho de futebol, estou bem. Então eu queria só mostrar para vocês, é um vídeo antigo, mas que ajuda a entender mais ou menos o que é. O outro é mostrando o que é paraquedismo. Esporte extremamente seguro. Você tem um equipamento acontecendo. Tanto que acontece em capacete. Paraquedas que você pode procurar no final, que eu já ajeito todo o meio de campo para vocês. Mas, meus irmãos, a minha história começa há muitos anos, bem antes desse acidente. E eu queria, é óbvio, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou o celular, o aplicativo, no Salmo 23, versículo 4. É um versículo clássico, versículo não, mas é um capítulo clássico, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu acredito que é conhecido de todos. A Bíblia tem muitas versões. Eu escolhi essa. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, o Senhor, estás comigo. A Bíblia tem muitas versões e muito se estuda sobre a etimologia de cada palavra. Mas vale e morte sempre foram vale e sempre foram morte, independente de quando o salmista escreveu. Passar pelo vale da sombra da morte é dolorido. Quando a irmã chamou os irmãos, as pessoas aqui para orarem, porque estão no vale, existem milhões de vales. Às vezes o seu vale é porque você está doente, porque você foi diagnosticado com câncer, você está numa encrenca danada, que não sabe para onde ir. É o seu vale. E eu vim aqui hoje só para contar como eu passei pelo meu vale da sombra da morte, para compartilhar com vocês o que aconteceu. Eu nasci num lar cristão, o pastor Haroldo é prova, eu andava nos acampamentos da igreja, tinha cargos na igreja, mas em determinado momento da história eu me perdi no meio do caminho. Eu me desencontrei. Eu me perdi. Tocando a vida de um outro jeito. Eu amava estar no limiar da vida e da morte. Era o meu grande prazer. Minha satisfação era essa. Eu amava estar com meu base jump, pegar minha moto, estrada fora, fazer tudo isso. Base jump é um esporte extremamente legal. Você tem que pular muro, você tem que ir escondido. Era o que eu mais amava fazer. E continuava fazendo isso. Uma bebezinha de 10 meses em casa. Egoísmo, né? Pra quê? Pra satisfazer o meu desejo de estar desafiando morte. Nunca eu ia imaginar que eu ia ter estado tão próximo dela. Mas pois bem, no dia 13 de setembro, não, dia 12 de setembro, eu e meus amigos, nós fomos pescar. Eu sou pescador também, amo pescar, e eu tenho uma equipe de pesca. Essa equipe de pesca é essa aqui, eu, o Tito e o Dente. Depois vocês podem procurar a gente lá no Instagram, que tem um monte de foto pegando com peixe na mão, tucunaré grande. E nessa pescaria, por exemplo, eu com certeza fui o campeão. Não vou falar sobre isso agora, porque hoje não é dia de contar história de pesca. Mas foi uma pescaria muito legal. Quando eu saí daqui de Manaus, eu sabia que no dia 14 de setembro é aniversário do meu irmão mais novo, que o pastor mostrando agora, do Juninho. E eu falei para meus amigos, disse, olha, nós vamos aqui na quinta-feira, vamos pescar sexta e sábado, porque no domingo pela manhã eu tenho que voltar para Manaus rapidamente, porque é o aniversário do meu irmão. E eu falei para o papai que ia estar lá, conversei com a Cris e nós vamos com esse aniversário, vocês até vão comigo. Ele disse, tá bom. Nós fomos, pescamos no sábado, na sexta e no sábado. Quando foi no sábado à noite, eu falei para eles, olha, amanhã de manhã vamos levantar cedo, porque nós vamos direto para Manaus. 7 horas da manhã a gente já tem que estar pegando a estrada. Pois bem, eu falei para eles no caminho, 7 horas da manhã nós começamos a pegar a estrada. Mas eu falei para eles, olha pessoal, no meio do caminho tem uma antena. Queria que vocês me ajudassem, ficassem de olho lá embaixo para não pegarem nada. E eu vou subir essa antena, vou escalar a antena e vou pular lá de cima. Mas tá bom. Meus amigos sempre não tinham o que falar. Eu estava decidido, eu estava com o equipamento do carro, estava com o capacete, com joelheira, caneleira, tudo que eu precisava estava no carro já. Estava pronto para saltar. E dito e feito, pois chegamos na beira da antena. Pulei o muro, né? E o muro é daqueles de arame farpado, muro alto. E a antena estava localizada exatamente como um palco desse tamanho, as bordas são o muro. E a antena estava centralizada, imponente, aqui no meio. E eu falei para eles: olha, vou pular o muro aqui, vocês ficam de olho aí, qualquer coisa grita. Prometo que vou descer rapidinho, porque nós temos que rumar para Manaus, porque é aniversário do meu irmão. Deixa tudo no ponto aí, que eu vou pousar e nós já vamos rumar para Manaus. Tá bom. O Denis falou para mim, sério, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu falei, sim, amém. A gente se vê na volta. Eu fui escalando a antena. Uma antena de 120 metros. Eu nunca salto do topo da antena. Não saltava do topo da antena por alguma superstição besta, ou porque era um lugar onde eu tinha para poder botar meu paraquedas. Eu não subo com paraquedas, eu subo com uma mochila e paraquedas dentro. E eu nunca saltei do topo. Eu saltei, como vocês viram na reportagem, eu saltei de 109 metros. Achei mais prudente não saltar do topo. Em vez de 120, foi para 109. É um prédio de 33 andares. Nem existe, mano. Mas era um prédio de 33 andares e lá estava eu. Vou mostrar como foi. De cima sou eu. Quando eu desci em queda, quando eu tomei velocidade, eu de ter pego aí uns 200 km por hora até chegar no meu primeiro obstáculo. Tinha um fio de alta tensão no meio do caminho. Na verdade, imagina que aqui é o muro. Aqui onde está essa caixa de som é o muro, dessa largura, e aqui tem um fio de alta tensão. Eu ia cair bem no meio do muro, mas apareceu um fio de alta tensão que desviou o meu caminho, desviou a minha rota. Então eu caí com minha perna esquerda no fio, explodiu o meu fêmur, e aí virei e caí de cabeça no chão. Para vocês terem uma ideia, o fio estava carregado. O que eu vou mostrar para vocês agora é um vídeo que eu nunca mostrei em nenhuma igreja que eu fui contar, porque é um vídeo emocionante, é um vídeo chocante, mas que mostra para vocês terem uma ideia da carga elétrica que tinha nesse fio. Não dá para ver, não é nada aterrorizante, mas é porque é difícil você escutar o que acontece nele. Essa era a vista que eu tinha.
Três, dois, um, beijo!
Calma, meu brother. Não abandona a gente não, brother. Calma, brother. Não abandona a gente não, meu brother. Não abandona a gente não, brother.
Era o que meu amigo mais falava. Não abandona a gente. Você tem uma filha. Pensa na tua filha. E aí, terminou meu ciclo. Aí foi o momento que Satanás deve ter olhado, deve ter dito: eu venci. Estava ali já só meu corpo. Não lembro mais o que aconteceu. De nada. E daí em diante, terminou o ciclo. Satanás achava que tinha vencido, que estava tudo muito bem. Mas Deus tinha dito: não, não terminou aí. Aí começou uma outra jornada, e daí para frente vocês podem abrir uma contagem para ver quantos milagres aconteceram. Meu amigo estava aqui, a única coisa que eles fizeram, podiam fazer era me abanar. Eu estava completamente quebrado, já estava só defiando. Isso, o Dani chegou, eram os dois amigos. E nos que eles vieram, estavam aqui. Eu estava caído ao chão. Vai passando, vindo de longe, uma ambulância. Uma ambulância completamente equipada, com tudo. Até desfibrilador, adrenalina, injeção, com tudo. Vai passando. O Tito tenta conseguir, não consegue. O outro vai e se joga do barranco na frente da ambulância. Para na frente dela e eles vão, desviam e passam por esse meu amigo. E meu amigo começa a gritar: volta. Vocês têm que salvar o meu amigo. E a ambulância parou. A ambulância estava levando uma paciente de Taquatiara para Manaus. Eu estava aí no quilômetro 200, eu não estava próximo a Taquatiara. Estava uns 50 quilômetros só de Taquatiara. E a ambulância parou. Quando a ambulância parou, com as enfermeiras que estavam lá, olharam pelo retrovisor, viram a antena em chamas. Porque a rede elétrica, quando pegou no chão, levantou fogo, ficou um fumaceiro danado. Levantou o fogueiro. E aí a ambulância veio de ré e entrou. Exatamente. Vamos supor que eu estou aqui onde está essa TV. Tinha fogo aqui nessa caixa e aqui nessa caixa. Eu estava exatamente no meio do fogo cruzado. E nada me queimou. E a ambulância foi entrando de ré, conseguiu entrar no meio do fogo. Imediatamente me mobilizou. A minha cervical tinha fissurado, não tinha quebrado. O que significa fissurado é como se fosse um papel molhado, que se tocar, quebra, rasga. É isso. Se tocasse em mim, eu ficava tetraplégico. Mas até nisso, Deus já estava no comando. E aí foi, rumou para Itacoatiara. Um dos meus amigos foi no carro e outro meu amigo foi na ambulância comigo. Eles não tinham nem um sinal de rádio da ambulância para falar com o hospital, mas foram seguindo. Fumaram diante e chegaram no hospital de Itacoatiara. No hospital de Itacoatiara, Itacoatiara não é uma grande metrópole do nosso estado, então tinha pouca gente, mas tinha exatamente o médico que eu precisava. Gente para cuidar da cabeça, gente para cuidar dos ossos que estavam à mostra, que tinham se perdido lá no BAC. Tinha tudo. E aí um dos meus amigos, que também é paraquedista, foi e ligou para os meus amigos aqui de Manaus, da área de paraquedismo, e falaram assim: olha, o Eric sofreu um acidente, o paraquedas dele não abriu, ele está aqui, ele não tem como voltar de ambulância, porque ele está em contagem regressiva para morrer já. Meus amigos foram, aqui de Manaus foram, ligaram: não se preocupe, nós vamos mandar um avião para ir. Eu não sabia nem que Itacoatiara tinha aeroporto. Mas meus amigos conseguiram uma brecha na ANAC para liberarem um avião sair, fazer a rota de um avião de Manaus e Itacoatiara. Cancelaram os voos que iam passar nessa rota, os Boeing, Vale, de TAM e de Gol. Cancelaram tudo para poder o avião ir lá me buscar e voltar. Vocês estão com tanta quantidade de milagres que aconteceu? Eu não morri de primeira, eu não morri eletrocutado, eu não morri com baque. Uma ambulância passou, o hospital me recebeu, os médicos tinham que estar lá, o avião conseguiu. Abriu-se uma contagem de milagre que Deus fez. Deus já tinha dito, se Satanás tinha dito, eu venci o jogo, Deus falou e disse: não, quem manda aí sou eu. Cheguei todo todo hospital tem um, não sei se tem enfermeiros ou médico aqui, mas deve entender isso. Todo hospital tem uma sala vermelha, uma sala de reanimação, uma sala onde traz de volta a pessoa. E eu fui direto para a sala vermelha do Santa Júlia. Muito bem. Cheguei na sala vermelha, foi tudo aquilo, outros médicos olharam para mim. E aí? Vamos só estabilizar. Fizeram os médicos de Manaus, que foram os melhores. Eu devo muito a eles, uma dívida de gratidão eterna, porque eles cuidaram muito bem de mim. Mas quando me viram a primeira vez, falaram: vamos só estabilizar, vamos limpar, vamos botar os ossos para dentro, ou limpar o que está dentro, não sei. E me deixaram lá e ficaram aguardando o pior acontecer nos primeiros dias. Mas quando eu estava na sala vermelha, era assim. Nessa sala vermelha foi a primeira vez que minha mulher chegou e me viu. Ela chegou, pegou na minha sobrancelha, que era o único lugar onde dava para pegar. Pegou na minha sobrancelha e falou: fica calmo. A gente está aqui. Descansa. E falou no pé do meu ouvido: tira esse tempo. Fica sentado do ladinho de Deus. Fica conversando com Ele. A gente vai estar aqui e a gente resolve as coisas todas que aparecerem por aqui. Não se preocupa. Só descansa. Opções, não tinha muito o que fazer. O meu coma era uma escuridão completa e total. Tem gente que, quando está em coma, escuta alguma coisa ou outra. Não, eu estava morto, não escutava nada. Depois de 3 dias, ou 2 ou 3 dias, os médicos começaram a trabalhar em mim, começaram a ver que eu tinha vários coágulos no cérebro, viram que eu estava completamente quebrado, mas que dava para botar ferro, pino, haste, tudo que podia botar, botaram em mim. Está tudo aqui dentro ainda. E depois de isso tudo aconteceu no dia 15 de setembro. Meu aniversário é 19 de setembro. Eu passei o meu último aniversário em coma. E havia alguma expectativa de que eu pudesse acordar no meu natalício. Mas a médica falou assim: ó, não tem como. Não dá, porque senão ele vai ter convulsão. Não dá. Hoje a gente vê, não estava na hora ainda, né, de eu acordar. Tudo já estava desenhado por ele. Quando foi no 8º dia, tentaram me trazer de volta, porque a médica já estava dizendo que era perigoso me deixar muito tempo em coma. Eu falei assim: ó, vamos trazer ele de volta à vida, vamos tirar a sedação e vamos deixar ele de volta. Vamos trazer ele de volta. Quando tentaram me trazer de volta no 8º dia, eu entrei em convulsão. A convulsão, nesse estágio, ela quer dizer o seguinte: que o cérebro não manda mais no corpo. Só ficava me batendo, fiquei me batendo todo. Era meu irmão que estava lá, o Elon, que estava lá comigo, e me viu eu entrando em convulsão. Imediatamente me sedaram novamente. Como eu falei para vocês, eu não escutava nada. Eu fiquei, depois dessa convulsão, isso era o meu dia a dia na UTI. Na UTI era o meu dia a dia, era desse jeito. Vocês veem que na minha costela ainda tem marca. Na primeira foto, eu estava de cabelo grande. Vocês lembram que eu tinha cabelo grande? Na segunda, eu já estava careca, que é porque tiveram que tirar para poder ajeitar minha cabeça. E quando foi no 8º dia, falaram: ó, vamos trazer ele. Entrei em convulsão. Esse era eu. difícil até de reconhecer, né? Depois que eu saí da convulsão, eu fiquei esperando desse jeito, com soluço. E desse mesmo jeito, minha mulher chegou no hospital 6, 7 horas da manhã. Minha mulher estava tendo que se virar entre cuidar de um semi-morto no hospital e cuidar da minha filha de 10 meses em casa. Vocês lembram disso? Ela chegou, a minha neurologista chegou com a minha mulher e disse o seguinte: senhor Leve, o Eric teve uma convulsão, nós vamos tentar tirá-lo do coma. Se prepara para o pior, porque isso era o que nós precisávamos para ter certeza de que, se ele acordar, ele acorda em estado vegetativo. Os médicos já tinham certeza de que eu ia acordar com alguma deficiência, ou da memória, ou de algum sentido de visão, audição, tato, paladar. Alguma coisa ia acontecer, mas essa convulsão mostrou que eu ia ficar vegetando. E a minha mulher chegou e disse, e a minha médica chegou com a minha mulher e disse: olha, ele não vai voltar mais a ser o que era. Ele vai vegetar. Vai ficar igual o Schumacher. Uma batida na cabeça igual do Schumacher. Foi a única coisa de todo o meu período em coma. A única coisa que eu escutei foi essa conversa entre elas duas. Foi também a única vez que a minha mulher me entregou para Deus. Ela sabia que eu ia ficar vivo, ela sabia pela fé que eu ia sobreviver. Mas foi quando ela disse: Deus, para deixar ele aqui vegetando, é melhor levar. Passou o 8º dia. Foi, entendo, o que eu vou falar agora é uma experiência extremamente única. Não há nada bíblico e nem profético nisso. Mas quando eu ouvi isso, foi quando eu pensei: opa, aconteceu alguma coisa comigo. E me vi chegando no céu. Não sei se eu tinha vida para ser salvo e para estar no céu. Provavelmente não. Mas me vi chegando no meu delírio. Eu delirava muito. Me vi chegando no céu. Quando cheguei no céu, tinha várias entradas. E dentro de cada uma delas tinha uma fila. Fui na primeira, na segunda, fui chegando. E na última entrada que tinha para chegar, eu reconheci e vi Cristo. E fui chegando como quem não quer nada. Querendo ver se ele me via, se ele também me reconhecia, né? E aí do nada ele foi, olhou para mim e falou assim: Eric, opa, tô aqui. O que você está fazendo aqui? Vai, vai, que não é tua hora. Foi a última lembrança que eu tive de coma. Eu acordei. Eu estava na sedação máxima. Eu estava completamente sedado, completamente em coma. E com toda essa medicação, eu abri meus olhos. Quando todo mundo achou que eu não ia mais acordar, que eu não ia mais voltar a abrir os olhos, Deus me trouxe de volta. Por Ele e para Ele. No dia era minha irmã mais velha, Alessandra. Ela tem 4 filhos e ela é muito acostumada a lidar com criança. E ela me contou que ela, isso eu me lembro, que quando eu acordei, que eu abri o olho, eu fui, olhei para ela e reconheci imediatamente. Falei: mana. Aí ela pegou em mim e fez: psh, 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 dorme. Ou seja, todo mundo esperando eu acordar e ela: psh, 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 dorme. Queria que eu dormisse. Hoje ela me conta que ela passou a madrugada toda orando por mim. Ela sabia que a médica tinha dito que eu ia ficar vegetando. Mas a fé ainda move montanha. eu sentia, a única coisa que eu me lembro da minha UTI são de dois episódios em que eu gritava, gritava, gritava tanto de dor e chorava. Era uma dor insuportável, que não havia morfina, não havia medicamento. Eles aplicavam remédio aqui, tinha um acesso aqui numa veia que tem aqui. O remédio vinha direto aqui para ver se aliviava minhas dores e nada adiantava. Estava acordado, eu sentia todas as dores, eu via as coisas. Mas o tempo foi passando e eu fui para o apartamento do hospital. Quando você chega no apartamento do hospital, você começa a fazer um trabalho mais específico. Desde a UTI eu venho fazendo fisioterapias, porque a disciplina é tudo. Quando eu acordei do coma, eu já sabia que eu queria voltar a ficar dentro de um avião, eu queria ter saúde, eu queria poder andar. Eu tinha um monte de externos, como é que chama? Fixadores externos, aqui cheio de ferro do lado de fora. Mas eu queria, eu ia andar, eu tinha certeza que eu ia voltar a andar. Chegou um momento que eu estava no apartamento e a minha mulher junto com a minha médica falaram o seguinte: ó, aqui no hospital não há mais o que ele fazer. Vamos botar ele para ir para casa, porque aqui não há como ele progredir no tratamento, porque é um quarto hospital, não tem como ele fazer fisioterapia sensata e óbvia. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, vocês imaginam, eu estava um mês longe da minha pequena. Era uma saudade indescritível. E Deus foi tão bondoso comigo que Ele me mandou para casa antes dela inteirar um ano de vida. Eu cheguei em casa, ela tinha 11 meses e meio. Foi em outubro do ano passado que eu voltei para casa. E fui para casa, cheguei, ainda focado em voltar a andar, mas ainda extremamente e piamente focado na minha raiva de Deus. Tudo que eu tinha vivido ao longo da minha infância, da minha adolescência e do pouco de juventude tinha ficado naquela antena. Tinha ficado naquela antena. Para mim, Deus ficava no lugar dele e eu ficava no meu. Que não havia o que eu, não havia jeito de entrar na minha cabeça de que ele iria fazer, que ele tinha feito isso comigo. Eu estava no auge do meu vale. Deus era a última pessoa que eu queria ver. E em casa eu continuava sentindo muitas dores. Óbvio, eu tomava os remédios que era receitado. E eu tinha, era um home care, era um hospital dentro de casa. Eu tinha médico, enfermeiro, nutricionista, tudo à disposição. Remédio, aplicações, tudo lá. Deus é tão bondoso, né? Que tinha tudo lá. E eu altamente estressado com ele. Eu sentia muitas dores. Não havia o mínimo mais de esperança dessas dores irem embora. Até que eu pensei comigo mesmo. Eu falei assim: ó, não dá mais. Não preciso mais disso. Vou dar um jeito de me matar. Cabo da minha vida, porque para eu viver sentindo dor, eu prefiro morrer. E pensei, comecei a bolar um plano para me matar. A única coisa que eu dizia, e minha mulher, que eu falava para ela, ela sabia da minha raiva de Deus, sabia das dores que eu sentia. Eu não tinha noite em casa, era dor o tempo todo. E a única coisa que eu falava para ela, eu disse: ó, estou pedindo para me levarem, que para mim já deu, quero morrer. E ela falava: só, calma, ainda não é lucro para ti ser morto. não passou pela cabeça o porquê que ela falava isso. Até porque falou isso uma vez só. É verdade. Mas eu sempre fui um cara muito ligado com a morte. Amava ter contato com a morte. No meu capacete tinha escrito Die Epic, Live Legendary, morte épica. E aí tem alguma coisa que eu não entendo de morte, que ela entende. Enfim, mas eu guardava isso comigo. E comecei a bolar um plano para dar cabo da minha vida. Tinha uma arma, só que essa arma eu levei para minha pescaria. Então, meus amigos deviam ter ficado, não sabia onde é que estavam minhas coisas ainda, eu só ficava de bata no hospital. Não tinha como, eu falei assim, mas já sei. Eu moro em apartamento. E moro no nono andar. Você já sei, vou me jogar daqui de cima. Vou me matar daqui de cima. E daí pensei, eu caí de 33 andares e não morri. Se eu me jogar daqui do nono, eu só vou me quebrar mais ainda e sentir mais dor. Então não, não é o caminho, não é esse. E daí comecei a pedir para tudo que é santo, para Iemanjá, para Alá, para tudo que é santo. Disse, ó, quem tiver por aí me leva. Porque eu, desse mundo aqui, não adianta mais, não quero. Não dá. As dores estão insuportáveis. Foi quando, num momento único, eu lembrei que tinha uma Bíblia em casa. Falei, vou dar uma lida nessa Bíblia. E li o livro de Isaías a respeito da vinda de um homem de dores. E veio à minha mente tudo o que eu já conhecia, tudo o que eu já sabia. Eu ia à igreja aos domingos. Serviu, estava guardado em algum lugar na minha mente. E falei, quer saber de uma coisa? Vou conversar com quem resolve. E cheguei com Deus e falei, Deus, estou assim, assim, assado. Fiz isso, isso, aquilo, outro. Estou errado. Pequei contra a maioria das pessoas. E contra ti, evidentemente. Mas quero voltar para ti. Quero voltar para casa. E me entreguei para Cristo. Entreguei minha vida para Ele tomar conta. Desse dia em diante, é óbvio que as minhas dores continuaram. As dores continuam até hoje. Eu sinto dor. Até hoje. É por isso que tem um banco aqui. Mas daquele dia em diante, eu voltei a ter esperança no meu coração. Eu voltei a querer estar vivo. Voltei a querer andar. Eu voltei a querer ver a minha pequena crescer. Essa é a foto que mais representa. Era como a Evelyn levava a minha pequena para beijar. As duas razões que eu encontrei para querer estar vivo era poder carregar a minha filha, era poder ficar do lado da minha mulher. Dizer que Cristo traz a esperança é um pleonasmo, um vício de linguagem. Não existe. Cristo não traz esperança. Cristo é a esperança. Ele é a esperança. E assim eu fui tocando a vida. Se doía, eu dizia, deixa doer. Eu vou com dor mesmo. Nada vai me tirar do alvo. Hoje eu agradeço a Deus por tudo. E vejo, Jó não conhecia a razão do sofrimento. Ele conhecia Deus. E foi suficiente. Foi suficiente. Então essa nessa jornada toda. É dolorida. Mas eu lembro uma vez, quando a gente estava voltando do médico, que eu fui tirar ponto ou alguma outra coisa que eu fui fazer no hospital. Quando parece que a esperança está indo embora e eu já tinha Cristo, eu falei assim: será que eu não vou voltar a andar? O papai me falou: calma, aquele que começou a boa obra vai terminar. E aqui estou eu. Você não é o único. Uma coisa é certa: você foi desenhado para ter um chamado. Todos nós vamos ter um chamado. Se não vamos ter, já tivemos. Quando você vai passando na rua, que você se sente comovido, quando você escuta um louvor, que você se sente arrepiar, quando você sente algo assim, é Deus te chamando. É Ele te chamando. E se não te chamou, está te chamando hoje. Então, estamos juntos nesse vale. Já passei por ele, ó. É Cristo. Ele é a esperança. Ele é o rumo, o jeito de você resolver. É dele. Existem, e eu já ouvi muito isso, até porque eu escutei o testemunho do meu pai mais de 100 vezes. E eu sei que Deus chama pela dor e pelo amor. Mas deixa eu falar para vocês. Deus é amor. Ele me chamou pelo amor. Porque Ele ter feito aparecer uma ambulância, Ele ter me trazido de Itacoatiara para cá, Ele ter me colocado no hospital top, ter me dado os melhores médicos. Meu, se isso não é amor, não sei o que é amor. Apocalipse está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Já pensou o que é ser amigo de Jesus? Você só precisa dizer que quer. Você só precisa dizer que quer ser amigo de Cristo. Ele está batendo a porta hoje. Seu coração. E eu não posso, óbvio que eu não posso ir. Essa igreja orou muito por mim. Enquanto eu estava em coma, enquanto eu estava na UTI, enquanto eu estava inválido, enquanto eu estava de cadeira de roda, muleta, de bengala, de cama, oraram por mim. Orações salvam vidas. Salvaram a minha. Foi um exército, foi uma multidão de gente orando por mim. Me salvaram. Então eu quero poder orar por você também. Mas eu quero orar por você ganhar a tua vida daqui para frente. Não é difícil. Não é difícil, eu não estou dizendo que você tem que fazer A, B, C ou D. Não, não, não. Você só precisa ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus é você ser íntimo dele, é você falar e escutar a Deus. E só tem um jeito de você conseguir isso, que é através de Jesus. Entende? O que eu estou dizendo é que você pode ser amigo, você pode ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso através de Jesus. Não tem outro jeito de chegar no céu se não for por Jesus. Então você que está aqui hoje à noite, pensa, entrega para Jesus, entrega para quem resolve, entrega para quem resolve. Não sei se é casamento, se é doença, se é dívida, não sei o que é, mas entrega para Jesus.